Uma parte razoável da opinião pública, eu quero fazer esse comentário, já está enfurecida e sem esperanças. E aí vem aquela de olho por olho, dente por dente, de sangue por sangue, a vingança cega que só vai levar a mais violência, ao sofrimento e mais sofrimento, que nós somos também totalmente contra. Esses cidadãos não atentam para o fato de que a política de olho por olho não vai levar a nada. Nós temos é que combater a violência de forma solidária, coletiva e pensando, como disse o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que um mundo melhor para todos é possível. Se o Estado não faz a sua parte, mas o Estado, como eu dizia antes, somos todos nós. Nós não podemos permitir essa brutalidade. Nós todos somos o Estado. E temos que nos integrar nessa caminhada da busca da paz. E repito muito, paz, liberdade e justiça e não violência. Penso eu que teríamos que avançar muito mais. Lembro aqui de César Beccaria, que tanto defendeu no livro clássico Dos Delitos e das Penas, a dignidade do ser humano no rude silêncio das masmorras. Por isso, a gente aplaude toda e qualquer experiência moderna que requalifique e recupere os presos, mas também oriente e dê uma nova visão para os policiais em toda a sua extensão. Aquele que está lá cuidando dos presos ou aquele que faz a segurança da população na rua. Aplaudimos, sim, algumas experiências positivas, como, por exemplo, as unidades da Polícia Pacificadora, as UPs, que estão no Rio de Janeiro. Não é o ideal, mas avançamos. Enfim, com maior proximidade e convívio com o cidadão, a polícia pode e deve ser mais respeitada e valorizada, e valorizando também o menino que está ali na favela. Ele tem o mesmo valor de um senador, de um deputado ou da presidenta da República. É preciso igualmente trabalharmos pela boa circulação e reeducação, por que não dizer, do tratamento dos policiais com a população. Senhor presidente, eu quero avançar aqui no meu trabalho, que é um longo trabalho, dizendo que desejamos de todo o coração que o trabalhador, ao sair de casa, que ele volte vivo para casa. Olha, calcule os filhos, a mulher, que também trabalha, ao retornar para casa, ficar sabendo que o seu esposo, o seu marido, acabou morrendo de uma forma ou de outra. Ou num acidente que se multiplicam nos locais de trabalho, e aumentou muito aqui, e não sou contra a Copa, acho muito claro, temos que coibir e inibir os abusos que houveram na construção de alguns estádios, usando o dinheiro público. Mas também dizer que nós somos contra a Copa é outra dimensão, é os extremos. Me lembro que quando a Copa veio para o Brasil, mediante a decisão tomada com a presença lá no exterior do presidente Lula, todo mundo festejou. Todo mundo festejou. Eu não vi ninguém criticando que a Copa veio para o Brasil. Mas a partir de alguns movimentos, passaram a dar pau na Copa. E pau na Copa. A Copa vai deixar, sim, muitas obras aqui no Brasil. Agora, tudo aquilo que foi abuso, claro que nós temos que criticar. Se um estádio que precisava gastar, por exemplo, sei lá, 100 milhões ou 1 bi, e gastou o dobro, aí nós temos que fazer a CPI mesmo em cima disso e fazer que aquele que usou indevidamente o dinheiro público responda pelo que fez. Quer dizer que o brasileiro não gosta de esporte? Vai mudar tudo agora? O Brasil campeão do mundo tantas vezes, aplaudimos de pé e pelas ruas, quando a nossa seleção voltava, nós jogávamos confete e batíamos palma, eu estive lá tantas vezes, e vou negar o que eu fiz? Não, não. A Copa é importante, agora tem que ser bem administrada. O investimento que se faz e o que fica, e combater todo tipo de impunidade e corrupção. Enfim, senhor presidente, devemos sim avançar nesse tema. Tem um argumento conservador que eu peguei aqui, tem focado igualmente os custos de um sistema, por exemplo, carcerário, com mais de 500 mil detentos, custa mais caro ao cidadão do que um aluno na sala de aula. E qual é a situação? É a pena de morte, agora vão me dizer? Aí não dá, né? Aí esse tipo de argumento dá vontade de chorar aqui na tribuna. Tenha que trabalhar de dar vida digna para esse povo, para a nossa gente, que ele tenha o direito a trabalhar, primeiro eu diria, direito a estudar, a trabalhar e viver com dignidade. Bom, aqueles que descambarem pela linha do crime vão ter que ser presos mesmo e responder pelo que fizeram. Mas não me venham agora os conservadores achar que pena de morte ou que diminuir a maioridade penal seja a solução. Como disse André Kustov, e aqui eu aproveito a sua presença, lugar de criança é na escola. Deem educação, que eles serão nossos dirigentes aqui no futuro. Enfim, senhor presidente, eu quero ir para os finalmente. Eu espero que o Estado brasileiro passe efetivamente a contar com uma... Não é contar, que eu estou acelerando aqui, que o Estado brasileiro possa se debruçar cada vez mais numa linha contundente de formação, educação, que é a forma de combater a violência. Aqui está, ao passarmos na área educacional, vemos que nos países que assim o fizeram, a violência diminuiu. Senhor presidente, enfim, já disse enfim algumas vezes, mas agora estou indo para a parte final. Eu queria ainda, terminando aqui nas últimas páginas, dizer que das cinzas de tantos barracos, de tantas vidas que perdemos, da solução mal colocada de que a violência pode combater a violência, é que nós temos que construir experiências para caminhar de forma diferente do que está aí e assegurar uma vida com qualidade para todos. Não queremos perder as esperanças. Do favelado, aquele que mais bem se deu na vida. Queremos que a maravilha, por que não dizer do inverno, do verão, da primavera, seja cantada, seja orquestrada pela orquestra do amanhã, que leve como luz, como sol maior, ou como quiserem, como a lua maior, ou como estrela maior, a palavra liberdade, justiça e igualdade. Senhor presidente, a última página. Hoje, o Instituto Bacarelli ensina música clássica a crianças e jovens menos favorecidos. A orquestra já se apresentou em diversos países da Europa. Esse é o caminho. O caminho é a educação, é o saber, é o conhecimento, é saber dançar, é saber bailar, é saber cantar, mas mais do que tudo que eu disse, é saber amar, como diz o revolucionário maior de todos os tempos, amar o outro, no mínimo, como a si mesmo. É isso, em resumo, que desejamos para a nossa gente, para o nosso povo. Senhor presidente, a racionalização amorosa é benéfica a todos, em que, por exemplo, se tratarmos nossa escola com amor, o nosso trabalho com respeito, com amor, mas também o empregador o faça da mesma forma. Se nós trabalharmos na nossa casa com amor, os móveis com amor, o jardim com amor, as flores com amor, e naturalmente, um ou outro com amor, nós estaremos fazendo a grande revolução humanitária que o mundo precisa. Aí vem de novo que a nossa geração saiba dialogar com estudantes, com os mestres, com os professores, que aqui diz, senador Cristóvão, a educação é que salva. Enfim, plena de vida, de oportunidade e de esperanças, visite, por mera curiosidade científica, o museu, onde lá tem fatos de crimes, mas também da paz. Pegue a paz, leve consigo, e você será um dos grandes guru, eu diria, da palavra liberdade e justiça, que tanto aqui eu falei. Enfim, sairemos de amor renovados, e que não haja mais crime nenhum, brutais, mas antes sim que haja a concórdia, o encontro amistoso de todos em nossas ruas e praças. E quem sabe nunca mais a gente tenha que ficar comentando o assassinato gravíssimo e lamentável, que não tem como não falar, do cinegrafista que estava ali trabalhando, cobrindo a manifestação, dando guarida, inclusive, para aqueles milhares que estavam ali, de que o protesto era justo, e no caso ali a Rede Bandeirante mostraria para todo o país que eles querem mais educação, mais saúde, mais habitação, menos violência, mais saneamento básico, mais salário e mais emprego. E morreu. E como eu disse, alguém que culpa o cinegrafista. Aí não dá. Aí não dá, dá vontade, como eu disse antes, de chorar. Se começarem a dizer que o cinegrafista que morreu por a explosão de uma bomba é o culpado. É como dizer que o trabalhador que morre no acidente da fábrica, e tento me dizer isso numa comissão aqui que eu estava, que ele é o culpado. Se ele caiu do andaime, ele é o culpado. E se caiu uma marquise em cima dele, aí ele é o culpado porque ele passou embaixo da marquise, num dia de chuva. Mas como é que ele ia adivinhar que a marquise ia cair em cima dele pela incompetência e o mau uso da construção por parte daquele empreiteiro? Enfim, senador Cristóvão, esse é um tema que daria para falar dias e dias, horas e horas. Eu apenas quis aqui, nesta sexta-feira de manhã, mostrar que somos totalmente contra essa lei de terrorismo. Ponto número um. Ponto número dois. Somos totalmente favorável às caminhadas, aos protestos, à liberdade plena. Somos contra qualquer tipo de violência.